Vamos iniciar as perguntas de hoje com a Sheila, do Rio de Janeiro. Ela diz: Olá, Paulo, Maria Lúcia. Nas perversões do relógio cósmico, na uma hora, temos o vago desagrado. O que vem a ser isso? Poderiam, por favor, nos explicar? No programa número 60, a Karina, da Alemanha, perguntou sobre Sanat Kumara não ter encarnado na Terra. Em um retiro espiritual, foi-me ensinado que Sanat Kumara já esteve na Terra como o Buda Dipankara. Poderia me explicar isso? Tem alguma pérola de sabedoria que fale sobre este assunto? Desde já, grata, vitória sempre na luz, Sheila. Sheila, o vago desagrado implica em julgamento. E, acima de tudo, é uma forma de energia que transmitimos de nosso ser, mal qualificada, em direção a outra pessoa. Os mestres ensinam, Sheila, que o mais leve desgostar ou antipatia, por menor que seja, causa karma negativo, pois é uma energia liberada de nosso ser que é inaceitável à presença eu sou. Então ela é um karma, ela é pesada, ela não sobe. Os mestres querem nos ver investindo o tempo todo em estudos e trabalho em prol da paz, da perfeição e da harmonia. O bem, o bom e o belo. Quando achamos tempo para olhar outra pessoa, ou até mesmo um problema que não envolva uma pessoa diretamente, e sentir que aquilo ou aquela pessoa nos desagrada, então estamos dando força para que o mal, que já existe, aumente ainda mais. Mesmo se uma coisa ruim te acontecer, Sheila, você precisa aceitar e depois entregar a Deus e pedir a solução. Tudo isso sem qualquer sentimento de desgosto. Aconteceu. Pronto, aceito. É fato. Agora eu entrego. É realmente uma coisa difícil e precisa ser trabalhado. É uma coisa que precisamos aprender. Nós estamos muito acostumados a chorar e reclamar daquilo que é ruim. Isso tem que terminar. Um Sheila dos mestres precisa saber enfrentar os problemas. E para enfrentar os problemas, eu já disse isso várias vezes aqui, é necessário aceitar. Para evitarmos o pré-julgamento, nós precisamos nos desassociar das coisas e das pessoas. Então, quando estamos andando pela rua, por exemplo, e nos deparamos com jovens bêbados fazendo algazarra, podemos sentir que não gostamos daquilo que vemos, mas não podemos negar isso. Precisamos aceitar que o que está ocorrendo é livre-arbítrio deles, portanto, permitido por Deus. Eles serão responsabilizados por seus atos, mas imediatamente após aceitarmos que eles tenham o livre-arbítrio de fazerem o erro que estão cometendo, pedimos a intercessão divina. Isso é entrega. A intercessão divina é a bênção de Deus para esses jovens. É isso que os mestres esperam de nós. Se aquilo que vemos na rua nos atingir e a bagunça dos jovens ultrapassar o limite de nossa proteção, de nosso próprio livre-arbítrio, ou de algum outro transeunte que estiver no caminho e a gente presenciar isso, precisamos então buscar a espada de São Miguel em nosso coração e utilizá-la. Mas sem nenhum sentimento de julgamento ou condenação. Pura defesa pessoal, nossa ou do nosso próximo. Os mestres, Sheila, ensinam que a indignação é importante. Mas imagine, como podemos nos indignar com alguém sem nos desagradarmos, sem julgamento? É difícil, porém simples. Basta não ter um sentimento com relação àquilo, entregar a Deus e esquecer. O problema não é o que sentimos ou pensamos, mas sim o que nos permitimos continuar sentindo ou pensando. É claro que eu posso ter um impacto de desgosto quando eu vejo uma situação ruim, mas eu tenho que trabalhar aquilo imediatamente. Aqui em São Lourenço, Sheila, tem alguns bêbados de rua que estão sempre perturbando as pessoas. São mais ou menos uns 4 sujeitos. Volta e meia a gente encontra eles por aí, separados ou até juntos. Eu acho que como em todas as cidades, principalmente as pequenas, em que a gente encontra os mesmos bêbados aí pela cidade, um deles é bem desagradável. Ele ofende quem não dá dinheiro para ele. Um dia eu ouvi falando que era amigo de bandidos e que a pessoa com quem ele batia a boca sofreria a ação dos bandidos. É terrível, um rapaz bem desagradável. Bom, volte e meia eu encontro esse sujeito pela rua e sempre peço a intercessão divina na vida dele. Quando eu penso em criticá-lo, digo a Deus para enviar um anjo para ajudar esse rapaz a encontrar o caminho da luz. Porque é lógico, o meu hábito, né, como ser humano, brasileiro como vocês, é falar que lá vem aquele bêbado, ah, meu Deus do céu, que desagradável, né? E como a gente normalmente reage. Mas eu procuro não sentir nada contra ele, como eu normalmente faria. Pois ele já me pediu dinheiro e eu não dei, imaginem só o que ele me disse. Foi muito desagradável. Bom, o que importa é que um dia ele já foi uma boa pessoa. Ele já foi livre do álcool. Ele era um bom pintor de paredes, uma pessoa que trabalhava, mas tornou-se naquele sujeito terrível que atrapalha a cidade inteira. Há uma semana atrás, eu estava andando com um amigo pela rua, aqui em São Lourenço, e lá vinha esse indivíduo, na direção oposta. E eu disse ao meu amigo, vamos atravessar a rua, porque eu não quero aquele homem me perturbando novamente. Então me veio a surpresa, meu amigo me disse que ele agora se reabilitou, parou de beber e voltou a trabalhar. Fiquei emocionado, sabe? Porque eu sei que as minhas orações ajudaram e que se eu, ao invés disso, fosse mais um a odiar aquele sujeito e a maldizê-lo, como eu sei que muitas pessoas fazem na cidade, então talvez ele estivesse bebendo até hoje. Tenho certeza que cada oração que os filhos da luz fizeram para aquele rapaz o ajudou a se libertar. Quando a gente ora por alguém que só tem pensamentos negativos, essa pessoa passa a ter mais oportunidades de uma boa consciência atuando ali e libertando ele. Amigos, nós estamos realmente muito longe da perfeição que nos é exigida. E para chegarmos lá, precisamos ir passo a passo, nos aperfeiçoando dia a dia. As pessoas são rotuladas o tempo todo. Cada rótulo que nós damos ajuda ou atrapalha a vida das pessoas rotuladas. Por isso, se não pudermos falar bem de alguém, o melhor é ficarmos calados. E olha, a tentação de falar mal das pessoas é grande. Volta e meia alguém vem e fala, nossa, você viu fulano, o que ele está fazendo? E você tem que dizer para a pessoa, olha, se você não puder falar bem do sujeito, é melhor você não falar nada. Porque assim você está aumentando isso nele. Procurem dar essa resposta para as pessoas. Vocês vão ver que as pessoas vão olhar para vocês e vão entender que algo está sendo feito de mal na palavra delas. É como os maus sonhos, gente. Sempre ensino que um mau sonho deve ser contado apenas para Deus, nunca para os outros. Se for preciso dizer que alguém é ruim, diga isso a Deus, sempre, e peça para ele atuar na vida da pessoa, livrando-a do seu rótulo. Podemos chegar a Deus e dizer, Deus, aquele fulano anda bebendo demais, se portando terrivelmente, ajude por amor. Com relação a Sanat Kumara, Sheila, ter encarnado na Terra como Dipankara, sim e não, Sheila. Eu entendo que Sanat Kumara esteve encarnado na Terra como Dipankara, mas nunca nasceu de pai e mãe. Esta deve ser a razão para termos textos dizendo que ele nunca encarnou e outros dizendo que caminhou por toda a Terra. Muitas de suas caminhadas aconteceram em oitavas superiores, mas a nível terreno. Assim como Saint Germain surgiu na Europa, Sanat Kumara pode ter surgido como Buda de Pankara. Saint Germain contava que era filho do príncipe Rakwazi, da Transilvânia. Mas isso nunca foi confirmado. Quando lhe perguntaram certa vez sobre sua origem, Saint Germain respondeu que seu pai era a doutrina secreta e sua mãe, os mistérios. Sheila, ouça no programa número 43 a resposta que demos ao Francisco da Bahia sobre Sanat Kumara. O Newton Pereira, de Paraopeba, nos escreveu. Paulo e Maria Lúcia, muita paz e luz. É uma grande alegria, mais uma vez, escrever para vocês. Saiba que tenho aprendido muito com vocês e com todos os amados irmãos que escrevem para vocês, por isso sou extremamente grato. Paulo, em meus estudos, no site e em escritos dos mestres, um assunto tem me chamado a atenção. tem a ver com a alma, a chama trina e a questão da consciência e individualidade do ser. Entendi que a alma é a consciência do eu do indivíduo, que da consciência humana vamos evoluindo para a consciência de Deus, mestria pessoal divina. À medida que equilibramos a chama trina, manifestando o poder, a sabedoria, o amor divino e a pureza da Mãe Divina, expandindo e tornando-nos a própria chama viva de Deus, alcançando a consciência crística. Nesta trajetória, estaremos conquistando e reconhecendo nossa verdadeira individualidade divina em detrimento da humana. Eu pergunto, este raciocínio é correto? Às vezes parece que abrir mão da individualidade e personalidade humanas é perder um pouco do que somos. É possível uma palavra sobre isso? Gostaria que, se possível, discorresse sobre este assunto. Continuo estudando sobre isto e pedindo ao meu Cristo pessoal que me ilumine sobre tudo isso. Mas, com certeza, uma palavra de vocês irá ajudar e enriquecer bastante. Muito obrigado, muita luz, vitória sempre. Eu sou o Newton Pereira Alves.
Sim, Newton, seu raciocínio está correto.
O eu humano é aquele que está constantemente preocupado com sua fantasia de vida. Uma alma de milhares de anos precisa entender que ela não é aquela encarnação, mas sim ela está encarnada naquela posição. Eu sou filho do meu pai, eu sou filho da minha mãe, sou neto do meu avô, sou formado em tal coisa, sou brasileiro, sou carioca, paulista. Isso tudo é perda de tempo. Nós não somos, nós estamos temporariamente nas funções desta encarnação. E é muito temporário, o que parece ser uma eternidade para nós, é nada. Precisamos aprender a assumir a nossa personalidade de filhos de um único pai e mãe divinos. Tem pessoas que perdem a própria vida porque um amigo, um filho, um parente está sofrendo. É difícil falar sobre esse assunto e ser realmente compreendido, Newton. Um bom livro para se ler e entender um pouco sobre esse assunto é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que eu já indiquei aqui. Ele ensina como o nosso corpo mental controla a nossa vida, sempre preocupado com o futuro, prevendo possíveis problemas e se protegendo de um mundo negativo imaginário. Ou então, com lembranças inúteis do passado. Vivendo aqui e agora, nós anulamos o ego humano, não mantemos o rancor e deixamos de nos proteger inutilmente daquilo que nem chegará a acontecer. O fato é que se nos colocarmos como mortais pecadores, assim permaneceremos. Precisamos nos colocar como pessoas ligadas ao Grande Um e aos Mestres Ascensos. Pessoas que estão atuando no teatro da vida, mas apenas isso, sem se envolver com as fantasias de suas atuações. Sem tomar partido por coisas terrenas, sem se ofender em proteção daquilo que é mortal. Seja qual for o nosso trabalho e interesse nesta vida, precisamos ser algo que ajude a elevação de consciência da humanidade, que ajude a manutenção da vida, que produza beleza e bem-estar, verdade, paz e harmonia para todos. A alma evolui quando equilibra a chama trina, porque ao equilibrar esta chama do Cristo, significa que a alma começou a interagir com o Cristo. Alcançar a consciência crística é uma meta de cada filho da luz. E isso exige mais do que a comunhão com o Cristo interior. Isso exige que a alma se desassocie dos quatro corpos inferiores. Precisamos entender que esses quatro corpos são apenas veículos e a alma ganha a imortalidade quando assume sua identidade crística, livrando-se da identidade física. Podemos utilizar a imagem física apenas para manifestar o divino. Mas para isso, é lógico, precisamos entender o divino, precisamos estar em contato com o divino o tempo todo para estarmos o tempo todo manifestando o divino nas formas físicas. Nesta trajetória, estaremos conquistando e reconhecendo nossa verdadeira individualidade divina em detrimento da humana. Vou explicar isso de uma outra forma. Imagine que você tem um carro bem bonito, seu carro é a sua forma física, e você é a alma lá dentro do carro, dirigindo ele. E você tem dois caronas nesse carro. Um é o seu eu superior, o outro é o seu eu inferior. O seu eu inferior diz para você que você é o carro, e que o carro é a extensão do seu ser. O eu superior diz para você, não, você não é o carro. Você pode sair do carro a hora que você bem desejar. Essa é a nossa diferença. Essa é uma forma de você entender isso. Tudo isso é pura ilusão. Você pode sair do carro quando desejar e pegar o avião para o paraíso. Mas para isso, precisa acreditar e obedecer o seu eu superior. Fazer tudo o que ele te pede para preparar-se para a grande viagem. Pode ser que ele te peça para, antes de viajar, completar uma missão ainda aqui, nesta cidade, nesta vida, nessa encarnação. Assim é a vida. O nosso comandante é o Cristo, e precisamos obedecê-lo para podermos decolar para uma nova vida em nossos corpos imortais. E isto não virá com apoio extraterreno, como nós temos visto grandes campanhas de grupos que se dizem esotéricos, ensinando que os extraterrenos vêm libertar as pessoas. Isto é mentira. Não existe portal externo. Isto virá com o portal do coração. O portal é interior. Nenhuma nave vem salvar as pessoas. Se as pessoas tiverem expectativa da vinda desses extraterrenos, eles terão o direito de vir para a Terra. Porque o que impede a vinda deles hoje é o livre-arbítrio da humanidade. Se a humanidade, em seu livre-arbítrio, aceitá-los, eles poderão vir. E realmente não será uma coisa agradável. Precisamos realmente alertar nossos irmãos que o portal para a libertação é a evolução da alma. Não existe libertação física entrando em naves espaciais e fugindo e deixando o planeta para trás, como é a mentira que muitos contam. Espero ter te ajudado, Newton, nessa sua compreensão sobre a evolução da alma. Esse é um assunto muito complexo, que tem muito para se falar. Eu acho que em cada programa a gente vai falando assuntos que ajudam a libertação da alma. A Ana Maria de Serrania, Minas Gerais, nos escreveu dizendo: eu desejo saber o que significa filho do sol. Ana Maria, é interessante como as perguntas de vocês se complementam. A palavra sol em inglês se escreve S-U-N, sun, e a palavra filho se escreve S-O-N, son. Bem semelhante, não é mesmo? Então elas estão até na escrita muito, muito ligadas, pelo menos no inglês. Akhenaton, ou Ikhenaton, como em alguns casos é chamado, era conhecido como o filho do sol. Ele foi uma das encarnações de Mark Prophet. O filho do sol é aquele que representa o saber do pai, a chama amarela da sabedoria. E Mark Prophet fez isso com grande mestria. O Antônio Vieira, de Lisboa, Portugal, nos enviou um texto que vem a complementar tudo o que já foi dito aqui hoje. Esse texto tem 33 pontos e é muito profundo. O Antônio diz: saudações, amigos da grande luz de Deus. Eu gostaria tanto de partilhar essas informações sobre as estratégias da luz para cancelar as estratégias das trevas. É um texto que tenho de Elizabeth Clare Prophet. Bom, Antônio e amigos, eu tive que trabalhar bastante esse texto, porque ele não é um texto exatamente copiado, ele foi, de uma certa forma, traduzido, e eu não tenho o original dele para trazer para vocês. E, inclusive, tem dois pontos que ficaram, que nós vamos ver mais na frente, que eu não pude considerar, podem estar, de alguma forma, mal traduzidos. Mas, no contexto geral, é muito legal, e eu acrescentei a esse texto muita coisa, em termos de comentar. Então, eu quero deixar claro que daqui para frente eu vou ler um texto que não é exatamente de Elizabeth Clare Prophet, e sim compilado por mim, ok? Vamos lendo então cada item a partir de agora. A Grande Fraternidade Branca tem uma estratégia para a vitória da luz no nosso planeta e para que todas as almas de luz acendam. 1. Estude a vida dos santos. Assim vocês compreenderão como eles se uniram a Deus, seus sofrimentos e suas buscas. Verão que se eles conseguiram, vocês também poderão conseguir. As trevas têm a estratégia de fazer-nos sentir que estamos separados do corpo de Deus. Número 2. Ligue-se à hierarquia dos mestres ascensos. Busque a comunhão com os mestres. Quanto mais se comunicarem com eles, no dia a dia, mais eles se comunicarão com vocês. As trevas têm a estratégia de fazer-nos sentir separados da hierarquia superior. 3. Lembre-se de que fazemos parte da comunidade do Espírito Santo. Isto significa que somos todos um. É como aqui no grupo de estudos, vemos que as perguntas de cada semana são parecidas. Isso mostra que o Espírito Santo nos une e que os mestres ascensos trabalham-nos como um grupo unido, mesmo estando nós separados fisicamente. Temos as mesmas dúvidas e ao mesmo tempo. Perguntas similares são feitas para uma compreensão maior de um assunto. Quando eu oro, amigos, pelo Brasil, para que os políticos ruins sejam tirados e em seu lugar outras pessoas honestas assumam o poder, então muitos outros filhos da luz unidos pelo único Espírito do Deus vivente fazem uma oração similar à minha, sem que eu mesmo saiba disso, e o corpo espiritual divino pode atuar em grande escala. Um verdadeiro trabalho de formiguinhas, liderado pelo Espírito Santo. Acreditem, amigos, no corpo místico de Deus.
Se cada um fizer a sua parte, os mestres poderão fazer a diferença.
As trevas têm a estratégia de fazer-nos sentir isolados e sozinhos, pequenos e sem poder. 4. Retirarmos conscientemente a nossa luz de locais que não devem receber. Evitar criar uma falsa hierarquia na nossa mente. Quando afirmamos que os bandidos estão vencendo, estamos dando poder a eles. É comum vermos os filhos da luz dizerem que o mal não pode ser vencido e que já dominaram tudo. Isso aumenta o poder deles. Os jornais ficam mostrando o poder dos bandidos. Ficar assistindo isso sem tomar uma atitude e pedir a intercessão de São Miguel, Astra e Shiva é o mesmo que dar a eles a permissão para continuar atuando. Na cafeteria da Summit Lighthouse em Montana, quando estávamos jantando e o jornal estava lá no telão e aparecia uma cena onde o mal estava atuando, todos paravam a sua refeição e começavam a pedir o julgamento e a ação do divino sobre o mal que estava atuando em tal situação ali no jornal. É muito legal. Sabemos o nosso poder e fazemos isso na mais pura paz de espírito. Pedimos a intercessão de Deus. As trevas, amigos, têm a estratégia de usar a luz dos portadores de luz para perpetuarem a falsa hierarquia. 5. Afirme que o Deus que está dentro de você é bom e o suficiente. Estude a vida dos santos, eles também fizeram erros. Estude a sua psicologia, ria para o mal. Temos o hábito de ficarmos bravos com as maldades. Da braveza indica que nada podemos fazer. O sorriso nos traz a confiança de nossa capacidade de vencer o mal. Experimente sorrir para o mal e pensar na ação do Espírito Santo, consumindo as imperfeições. Deus em mim pode atuar purificando o mundo, desde que eu olhe e visualize a perfeição, sorrindo. As trevas têm a estratégia de fazer-nos aceitar a condenação. Não sou bom o suficiente, sou pecador, esse tipo de coisa. 6. Compartilhe o conhecimento sobre a ascensão. Lembre-se frequentemente de que o objetivo da sua vida é a ascensão. Aplique a lei, pois quando a obedecemos e mantemos a harmonia, trabalhamos a nosso favor. Faça os comandos de luz, desenvolva o momentum do poder da palavra e mantenha-o. Fale sempre em prol da vida e da verdade. As trevas tem a estratégia de tentar impedir que os portadores de luz obtenham o conhecimento sobre a ascensão, sobre a luz interior, e de que não são merecedores da ascensão. 7. Nunca aceite a condenação. Se alguém te condena, dizendo que você é isso ou aquilo,
reconheça e reverta, se for necessário.
O seu eu humano nunca será bom o suficiente. Por isso, é necessário substituí-lo com o eu divino. Ligue-se ao seu eu real. O seu Santo Cristo pessoal é suficientemente bom e capaz de transformar suas imperfeições em perfeições. Mas a decisão tem de partir de você. Assim como não devemos aceitar as condenações dos outros sobre nós, evite cair na ratoeira de condenar os outros. Isso é a estratégia das trevas e prejudica ambos, o outro e a você também. Quando uma pessoa chegar perto de você para falar mal de outra, desconverse e mude de assunto. Domine a situação, levando a conversa para algo construtivo e positivo. 8. Seja humilde em Cristo e dê a glória a Deus. Todo o bem vem de Deus. Ligados a Deus, somos o todo saber, o todo criar, o todo poder. Mas desligados dele, nada somos. Assim, tudo de bom que você faz é Deus quem fez. Portanto, dê a glória a Ele. Desta forma, você ajuda os que o veem dar graças a Deus a entender que com Deus eles também podem fazer tudo, assim como você fez. As trevas têm a estratégia de lisonjear e adular o ego humano, mostrando que só você pode e ninguém é tão bom quanto você. Blá, blá, blá. Cuidado com os líderes espirituais que se mostram poderosos. 9. Não estamos aperfeiçoando o humano. Estamos nos tornando no Cristo. Mantenha-se em movimento e não estará no mesmo plano de consciência. É necessário buscar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. As trevas têm a estratégia de ensinar que temos de ser perfeitos para sermos aceitos por Deus
e de que atingir a perfeição é algo impossível.
Mentira! Estamos na escola da vida e ainda não somos perfeitos, mas a perfeição está ao nosso alcance. Estude a vida dos santos e busque seguir o caminho deles. 10. Reivindique e afirme a sua ligação com a corrente da hierarquia celestial. Evite caminhar solitário. Tenha a humildade de pedir ajuda para Jesus e os mestres ascensos. As trevas têm a estratégia de ensinar que temos de fazer tudo sozinhos. 11. Entregue-se totalmente ao serviço. Este é o caminho do raio rubi. Amar é servir, e Deus é o maior servo de todos. Siga o exemplo dele, e seja sempre o benfeitor de seus irmãos. O lema dos mestres ascensos é um por todos e todos por um. As trevas têm a estratégia de ensinar as pessoas a centrarem a atenção só sobre si mesmos. Eu. E isso as impede de pensar no próximo. 12. Esteja alerta e mantenha-se numa espiral ascendente. Seja o exemplo para o seu próximo. Busque sempre vencer seus maus hábitos, procurando seguir o exemplo dos mestres ascensos, nossos irmãos mais experientes. As trevas têm a estratégia de levar-nos para uma espiral descendente. Colocam maus exemplos em nosso caminho o tempo todo. 13. Busque tornar-se a manifestação do seu Cristo interior, o bem absoluto, e saiba que nada poderá detê-lo. Confie em Deus e ligue-se na realidade absoluta de Deus. As trevas têm a estratégia da mentira, do bem e do mal relativo. 14. Compreenda a diferença entre a simpatia humana e compaixão. As trevas têm a estratégia de ensinar a simpatia humana. Na compaixão, ajudamos o próximo, mas não nos deixamos arrastar para o mesmo buraco onde nosso irmão caiu. Na simpatia humana, morremos no mesmo buraco onde nosso próximo caiu. 15. Compreenda a unidade do um. Mantenha o conceito imaculado onde todos trabalham, em união, um servindo ao outro. Sozinhos, nada somos, nada produzimos. As trevas têm a estratégia de dividir e conquistar. 16. Discernimento. Nem todo caminho é bom para todas as pessoas. O discernimento só existe quando ouvimos a intuição de nosso santo coração. As trevas têm a estratégia de ensinar a imitar. Ensinam a fazer tudo igual e sem criatividade. É o modismo, hein? A própria moda é uma coisa das trevas, a gente sabe. Todo mundo vestia a mesma roupa, todo mundo fazia o mesmo tipo de dança.
Quantos começaram a fumar por modismo e encurtaram seus dias?
Isso é uma maneira de arrastar as multidões. 17. Veja as coisas numa perspectiva mais alargada. As oportunidades são divinas e a expectativa precisa ser sempre positiva. A Deus tudo é possível. E desde que você esteja positivo e esperançoso da solução, Deus enviará uma nova porta, um novo caminho. Quem se limita, limitado é. Acredite que a necessidade traz a oportunidade. A palavra oportunidade, em inglês, é opportunity e significa open port to unity, ou seja, porta aberta para a unidade. Oportunidade, uma porta aberta para a unidade com Deus. As trevas têm a tática de estrategicamente levar-nos a uma direção errada, onde não existem portas abertas, apenas becos fechados, fazendo-nos acreditar, então, que não existe uma solução para este ou aquele problema. 18. Mantenha-se firme nos seus objetivos e concentre-se no amado poderoso Vitória. O poderoso Vitória, amigos, é um maravilhoso ser de luz que atua no topo da hierarquia da realidade divina, nas 9 horas do ciclo do relógio cósmico. Não por acaso, esta é a porta de entrada da casa do Espírito Santo.
Não importa em quantos becos sem saída você se encontre, desde que você acredite, sempre existirão portas para você abrir.
As trevas têm a estratégia de tentar desgastar-nos através de pequenos conflitos. Vença os conflitos invocando o poder do Espírito Santo sobre todas as coisas. Vocês vão se surpreender com os resultados de suas invocações. 19. Saiba qual é a lei de Deus e siga-a. A lei de Deus foi entregue a Moisés no Monte Sinai. São os 10 mandamentos de Deus. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Descansar no 7º dia, domingo, não é o sábado. Honrar teu pai e tua mãe. Não matar. Não cometer adultério ou pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não cobiçar as coisas alheias.
No programa 29, nós falamos sobre cada um desses 10 mandamentos, explicando-os um a um.
As trevas, amigos, têm a estratégia de ensinar que, abre aspas, se me faz sentir bem, é porque é bom, fecha aspas. Não é bem assim. Há muitas coisas que dão um falso e passageiro bem-estar, mas que custam muito caro no final. As leis de Deus formam linhas que não podemos cruzar. O povo norte-americano costuma dizer que quando uma pessoa erra feio, que ela passou a linha, eles dizem, he crossed that line, ele cruzou aquela linha. Quando erramos, nos comprometemos com o mal, e isso é ruim. Isso é cruzar a linha. Existem linhas que não podem ser cruzadas, porque elas nos derrubam. 20. Seja humilde perante Deus e positivo para o mundo. Sinta-se capaz e desenvolva o trabalho que você precisa desenvolver. As trevas têm a estratégia de nos pôr para baixo. Querem nos fazer sentir que somos pequenos e que não podemos fazer trabalhos importantes. 21. Nunca se deixe levar pela maldade ou bondade humana. Um bom exemplo que sempre costumo dar para isso é o seguinte. Você ganha uma grande quantia em dinheiro e fica muito rico. Se você reunir sua família e dividir todo o seu dinheiro com eles, você pode estar agindo na bondade humana e causando problemas para essas pessoas. O dinheiro que Deus permitiu chegar até você pode não ser para toda a sua família. Busque sempre a vontade divina e entenda que a missão de Deus está acima da bondade com o seu próximo. A falsa hierarquia pode enviar um anjo caído para você ajudar e ele pode acabar tirando-o do caminho. As trevas têm a estratégia de misturar a verdade com o erro e o bom com o mal. 22. Apele ao mestre K17 e ao Elohim Ciclopé para expor o que está escondido. Saiba o que você tem que fazer e saber para cumprir o seu trabalho. Peça para que a visão divina lhe ilumine, mostrando o caminho certo e a verdade sobre todas as coisas. As trevas têm a estratégia de iludir e esconder a verdade. 23. Confie sempre em Deus e evite procurar salvadores humanos. Quando procuramos a salvação em Deus, Ele muitas vezes nos responde com a ajuda de nossos irmãos, mas a nossa busca precisa ser direcionada a Deus, os mestres e aos anjos. As trevas têm a estratégia de criar problemas e depois nos trazer um salvador humano para a solução do problema e assim obter controle. Por isso precisamos ter discernimento para recusar propostas humanas que não tenham origem no divino. 24. Mantenha-se firme e não comprometa a lei. Isso é muito comentado pelos mestres, amigos. Eles dizem, do not compromise. Muitas vezes o Shela tem muito valor, mas ele está comprometido com o mal e sua liberdade é limitada. Como os mestres podem usar uma pessoa que já se envolveu com a falsa hierarquia, esse envolvimento também será limitado. As trevas têm a estratégia de nos tentar e pouco a pouco as pessoas vão sendo chantageadas e presas nas teias dos malignos. 25. Perdoe, e se for preciso, dê a outra face, assim como Jesus ensinou. As trevas têm a estratégia de nos manipular para que percamos a harmonia e façamos karma. E mais, ao perdermos a harmonia, estamos alimentando o eu inferior, do outro e o nosso próprio também. 26. Evite cair nas armadilhas da falsa hierarquia. Siga os passos 15 e 25. As trevas têm a estratégia de levar os portadores de luz a fazer karma negativo uns com os outros. Assim, o eu inferior de todos cresce e domina, aumentando o véu de Maia, que impede a visão da luz. Os itens 27 e 28, Antônio, eu tenho dúvidas da maneira como elas estão expostas. Pode ser que haja uma má interpretação de tradução, eu não tenho certeza. Então eu prefiro não falar para vocês aqui. Então nós pulamos do 26 para o 29. Se alguém tiver esse trabalho original e puder mandar para nós, para que a gente possa interpretar melhor esse 27 e 28, por favor nos envie. 29. Nunca adie para amanhã o que você pode fazer hoje. Mova-se com os ciclos. Tudo tem a hora certa. Evite ficar ansioso. As trevas têm a estratégia de adiar, de causar indecisão e ansiedade. 30. Cele a sua mente e a sua aura. As trevas têm a estratégia de tentar perturbar as nossas mentes. Como que nós selamos as nossas mentes e as nossas auras? Pensando na luz o tempo todo, mantendo contato com o elevado, evitando dar ouvidos a pessoas negativas. É importante isolar-se de pessoas ruins e negativas. É importante negar-se a assistir um filme ruim, por exemplo, a ouvir uma má música. 31. Tenha uma consciência da vitória. Visualize-se vencendo. Saia de viagem visualizando a sua chegada. Inicie um empreendimento sempre com a visão positiva da realização do seu objetivo. As trevas têm a estratégia de tentar nos levar ao desencorajamento, à depressão e ao desespero. 32. Jamais desista. As trevas têm a estratégia de pressionar a simplesmente desistir. Então mantenha-se firme, decidido naquilo que você sabe que tem que fazer. Vá até o fim. 33. Antecipe-se aos movimentos das forças das trevas e esteja preparado para as iniciações. O ciclo do relógio cósmico ensina isso com perfeição. As trevas têm a estratégia de tentar antecipar-se aos movimentos da grande fraternidade branca. Grato, Antônio. Grande colaboração sua ao grupo.
A Luciane de Curitiba nos mandou a sua pergunta gravada. Vamos ouvir.
Oi, Paulo, Maria Lúcia. Por favor, sobre os testes tão falados, é difícil para mim entender essa questão. Eu vejo a lei da consequência. Exemplo, peguei uma chuva e vou ficar resfriada. Eu não vou ficar resfriada porque é um teste ou um castigo para mim. É apenas a consequência de um ato meu. O máximo que consigo imaginar em questão de testes é o Cristo pessoal da pessoa aplicando alguma prova, mas não algum mestre nos avaliando. Vocês podem falar sobre isso? Obrigada e vitória sempre, Luciane Curitiba.
Luciane, o teste do seu exemplo não foi o resfriado, mas sim a própria chuva. Talvez tivesse passado o teste se, ao tomar a chuva, tivesse decretado que estaria livre de um resfriado após a chuva. Assim teria passado no teste. O resfriado foi a consequência do teste não vencido. Ao contrário, quando alguém é pego pela chuva, a primeira coisa que a pessoa diz é: acho que vou pegar um resfriado. Decreta negativamente e não passa o teste, é lógico. Os mestres ascensos estão no nível do Cristo pessoal. Eles atuam em conjunto. Lembre-se sempre que eles são, estão e atuam sempre sobre o lema: um por todos e todos por um. Os mestres permitem que passemos por situações onde eles analisam a nossa reação. Nós, em nossa humilde posição, pensamos que testes são apenas grandes problemas que passamos, mas não é bem assim. Muitas vezes pequenos e não reconhecidos testes poderiam, se bem passados, nos elevar o nível de consciência. Na realidade, somos testados a cada momento e em todos os nossos atos. A ascensão é o resultado de muitas e muitas decisões corretas, ou, se você assim desejar, testes vencidos. Por isso, os Xelas precisam entender, como ensinam os mestres, que não importa muito o que te acontece, mas sim como você reage ao que te acontece. Entenda que o anjo do registro está ao seu lado, escrevendo nos pergaminhos de Deus todos os seus atos. Pois não importa tanto o que você pensa, mas sim aquilo que você decide falar e ou fazer com os seus pensamentos. Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem o seu motivo de ser, tudo tem sua razão. Lembre-se sempre, na hora em que encontrar qualquer problema em seu caminho, aceite e depois, em harmonia, busque a solução na sua presença, eu sou. Sem se desesperar, sem ser negativo. Para completar esse assunto, Luciane, nós vamos ler agora um trecho de uma pérola de sabedoria de Mahashohan, de agosto de 1958, pérola volume 1, número 3. Abre aspas. Naturalmente, desde que vocês são até agora não ascensos, eu não posso prometer que, porque vocês chamam a mim, que sou totalmente livre e sou um ser ascenso, que seu chamado irá instantaneamente e eternamente aliviá-lo de outra vez experimentar desagrados. testes da força de sua luz precisam chegar até vocês através de certas experiências diárias, mas passe cada teste vitoriosamente, invocando a luz de ambos, a própria amada presença Eu Sou e a nossa, os Mestres Ascensos. A grande lei nos permitirá ajudá-los, segurando a fé para vocês, na realidade e no poder da sua própria presença de Deus. Até que vocês possam obter sua própria ancoragem na presença Eu Sou. Com nossa ajuda consciente, vocês podem passar suas provas muito mais rapidamente e vitoriosamente do que se o fizessem sem o nosso apoio. Assim vocês encurtarão os dias de suas angústias humanas. Fecha aspas. Muito legal. O José Wilson, de Belém, nos escreveu dizendo: prezada Maria Lúcia, prezado Paulo, que a vitória sempre esteja com vocês. Sempre. Em meus estudos fiquei um tanto confuso. O Elohim Pureza é a mesma deusa Kali, que segundo certa vertente do hinduísmo é cruel e sangrenta? Um abraço fraterno, José Wilson. José, primeiramente vamos corrigir uma coisa. Quando falamos os nomes dos sete poderosos Elohim de Deus, Hércules e Amazônia do primeiro raio, Apolo e Lúmina do segundo raio, Eros e Amora do terceiro raio, Astréia e Pureza do quarto raio, Ciclopéia e Virgínia do quinto raio, Paz e Aloha do sexto raio, Arturos e Vitória do sétimo raio, de todos estes sete Elohim, Astréia é o único que a contraparte feminina é sempre falada em primeiro plano. Assim, Hércules é alfa, masculino, e Amazônia é ômega, feminino. Apolo, no segundo raio, é masculino, alfa, e Lúmina é ômega, feminino. Eros é alfa, masculino, e Amora é ômega, feminino. Astréia, que nós começamos falando Astréia, né, é ômega, feminino, e seu contraparte, masculino, é Pureza. Ciclopéia é alfa masculino e Virgínia é ômega feminino. Paz é alfa masculino e Aloha é ômega feminino. E Arturos é alfa masculino e Vitória é ômega feminino.
Muita gente confunde isso e acha que Astréia é masculino e Pureza feminino.
É o único que iniciamos falando feminino e não masculino. Agora que sabemos que Astréia é o feminino desses dois Elohim, vamos entender o porquê disso. Astréia e Pureza, assim como Kali, representam o raio do chakra da mãe, o chakra da base. Assim carregam o manto da mãe divina. Por isso, Astréia vem em primeiro lugar. Kali não é um ser sangrento do mal, mas sim a grande purificadora. Shiva e Kali dançam nos campos de batalha e nos cemitérios. Eles são associados com a morte, mas na verdade levam a purificação aos campos da morte. Só morre aquilo que é imperfeito e irreal. O real, perfeito e divino, é preservado. Quando alguém morre, oramos a Astréia e Pureza, e ou a Kali e Shiva, para que libertem a alma do ente querido da prisão astral onde ficam presas as almas enquanto seus corpos estão em decomposição nos cemitérios. Assim como já discutimos aqui em programas anteriores. É isso. A Karina da Alemanha nos escreveu dizendo: bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Sobre o selamento dos comandos, acho belíssimo, mas a Maria Lúcia disse uma vez, e eu li no livro dela, que é selado para que a energia não possa ser roubada. A energia pode mesmo ser de alguma maneira roubada, ou foi uma maneira de dizer: fiquemos todos nós na luz de Deus, vitória sempre, abraços, Karina. Karina, com certeza a energia pode ser roubada. Estamos em uma guerra entre o bem e o mal no planeta Terra. E muita energia roubada dos filhos da luz está mantendo a falsa hierarquia viva em ação, pois eles não têm fonte sustentadora de energia e precisam roubar a energia para conseguir se sustentar vivos no planeta. Karina, estude a nossa aula número 37, com o título Livre-se dos Demônios. Lá você vai entender muito mais sobre esse assunto. A Amélia, de Goiânia, nos escreveu dizendo: como é que se descobre em que grau de iniciação nós nos encontramos? Grata, Amélia. Olha, Amélia, eu nem faço ideia do meu grau de iniciação. Sei apenas que evolui muito desde que comecei a estudar os ensinamentos. E é isso que importa. Faça a sua parte e seus esforços com certeza serão reconhecidos pelos mestres. Na Grande Fraternidade Branca, aprendemos que o mestre aparece quando o Xela está pronto. E essa frase serve não só para que o Xela veja o mestre com seus próprios olhos quando for a hora de vê-lo, mas também para receber as iniciações. Toda iniciação é um degrau a mais na senda da ascensão, que é a senda do amor, a senda do coração, a senda do raio rubi. A Pérola de Sabedoria, volume 41, número 47, Elizabeth Clare Prophet, em 1998, diz o seguinte, abre aspas, quero lembrar a vocês que um ditado dos mestres é uma iniciação. Os ditados são dados para a nossa iluminação, mas eles também são dados para a nossa iniciação. Então, o que é uma iniciação? Uma iniciação é uma concessão de luz, um processo pelo qual o mestre vem transferir luz maior a vocês, para a sua maior integração com Deus. É um processo pelo qual sua consciência é elevada, um processo onde você pode fazer um maior progresso espiritual. Sempre que os mestres nos falam, eles trazem uma aceleração de luz e eles nos trabalham em níveis interiores. Como uma forte injeção de energia, este aumento de luz nos é dado para nos auxiliar para aumentar a nossa integração com Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que manter o nosso equilíbrio na presença da luz maior. Nós precisamos nos agarrar a esta luz e energia e tirar o máximo disso. Nós precisamos assimilar isso. Então, num sentido, sobre a iniciação de cada ditado, pergunte-se, serei capaz de manter minha harmonia quando uma luz maior vier para mim? Ou ainda, será que perderei a minha harmonia e, portanto, perderei a luz e a iniciação? Toda vez que você ouvir um ditado dos mestres, tente identificar a iniciação que o mestre está oferecendo a você naquele ditado. Pois, quando você está ciente da iniciação que está recebendo, você pode vigiar e proteger-se contra aquilo que se opõe a esta iniciação. Fecha aspas. Então vejam que todo esse trabalho que nós fazemos aqui, cada um dos nossos programas também é uma iniciação, até porque todo o nosso trabalho aqui é baseado nos ditados dos mestres ascensos. E vocês veem o quanto vocês evoluem a cada programa.
E vencer testes nos leva a conseguir novas iniciações, e conseguir novas iniciações nos levam a passar testes para ver se merecemos essa luz recebida, se estamos preparados para manter essa luz. Então não confundam testes com iniciações, são duas coisas diferentes que as pessoas costumam confundir.
Elizabeth nos ensina que necessitamos de harmonia agora para manter as iniciações, pois nós todos iremos necessitar de grande harmonia para lidar com as mudanças planetárias que vão se manifestar. E o que é harmonia? O próprio Deus Harmonia nos traz a sua definição sobre o que é harmonia. Ele diz, abre aspas, que harmonia é unidade com Deus, sintonia com Deus, sempre buscando ver o rosto do Pai, assim como os anjos fazem. É a felicidade nas manifestações mais simples da natureza, no compartilhar do amor, no criar da beleza. Toda guerra e toda batalha pode ser ganha por você, utilizando-se da absoluta ciência da harmonia divina. A harmonia é a verdadeira fonte da vida eterna, é a principal qualidade da árvore da vida. Pense nisso, amados. Quando vocês estão em plena harmonia com Deus, vocês são imortais, pois Deus é imortal. Assim, harmonia é o preço que vocês precisam pagar para atingir a ascensão, a imortalidade junto a Deus. Fecha aspas. Sabe, Amélia, Eu tive a bênção de estudar na Escola de Mistérios do Sr. Maitreya em 1989, na Summit University. E Maitreya é o grande iniciador cósmico. Nesta escola eu fiz muitas anotações de muitos dos ditados que ouvi do amado mestre Maitreya sobre o que é iniciação. E desses inúmeros ditados eu escolhi as seguintes falas de Maitreya para trazer para vocês. Abre aspas. Dia a dia, linha por linha, o desafio da iniciação é integrar a alma com o espírito do Deus vivo, o eu sou o que eu sou. Portanto, uma iniciação que é fácil não é absolutamente nenhuma iniciação, pois uma iniciação é projetada para compelir a alma a extrair de cada fibra de seu ser, de cada célula e mesmo da medula de seus ossos, aquele fogo sagrado que compele o retorno a dimensões mais elevadas do ser. A iniciação é, portanto, um método maravilhoso onde o aspirante é elevado na escada cósmica, degrau a degrau, a atingir reinos maiores de realização. O propósito da iniciação é inaugurar espirais de integração divina entre almas que se moveriam em direção ao centro, que é vida. O caminho da iniciação é o caminho dos filhos e filhas de Deus, que enxergam em sua própria razão de existir a importância de nutrir a chama da vida para e em favor daquelas almas ainda em desenvolvimento, em direção à consciência da vida como uma realidade manifestada. Entendam que o caminho para a iniciação cósmica é tornar-se envolvido com os seres cósmicos de luz, interagindo com as forças de luz, sempre em prol daqueles que estão desgarrados deste contato superior. A iniciação é sempre uma iniciação do coração. Coração é integração, e integração é a harmonia entre os seres de luz unidos ao grande um, que é Deus. Iniciação é aumento de luz. Toda luz é poder. Toda luz é energia. Toda luz contém as qualidades do corpo causal. Uma iniciação não é apenas um aumento de poder. Iniciação é um presente valioso. Mas também é como receber um empréstimo do banco. Porque se você não investe esse dinheiro adequadamente, você perde dinheiro do momento em que ele está na sua mão. Valerá menos amanhã, e no próximo dia, e na próxima semana, e no próximo mês. A menos que você veja que ele seja investido. Toda a energia que nós temos, temos uma responsabilidade em aumentar esta energia. E fazemos isso utilizando esta energia sempre em prol do próximo. Quem então Deus inicia? Deus inicia aqueles que já têm alguma luz em seus chakras. Devem ter algo neles, uma chamatrina, de modo que quando Deus trouxer mais luz, eles tenham alguma luz para adicionar a isso e multiplicar esta luz, aumentando ainda mais. Mas para alguns, a iniciação é o julgamento, pois eles não podem conter a luz, mas a luz por si só expõe a escuridão, e por esta escuridão eles devem ser responsabilizados perante o Senhor Deus. Para outros, a iniciação do Espírito Santo serve o propósito divino de preparar o indivíduo para entrar nas cortes de Serapis Bey e continuar o caminho em faixas mais elevadas, na Universidade do Espírito, o caminho da pureza que os levará à ascensão nesta vida, nesta encarnação. Lembrem-se de que o sinal da aproximação de uma iniciação é o sentimento de solidão. O que vocês sentem na solidão? Sentem-se traídos? Sentem-se como se ninguém os compreendesse? Sentem-se como se não tivessem nenhuma identificação com qualquer pessoa no mundo inteiro? Sentem-se como se ninguém conhecesse o seu coração neste momento? É este vácuo causado pelo sentimento de solidão que atrai o fogo do Altíssimo para preencher sua solidão com um novo mundo, um novo ciclo, uma nova luz. Deus responde seu chamado abrindo as portas de um novo caminho, uma nova oportunidade, onde você poderá atuar servindo para a integração de seus irmãos menores na escala da hierarquia, unindo-os com as forças superiores de luz cósmica. Fecha aspas.
Olá, amigos ouvintes, amigos da Luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. Esta semana vamos frequentar o Retiro dos Senhores do Quinto Raio, o Raio da Verdade, Cura e Abastança. Falem comigo. Em nome do meu Santo Cristo pessoal, eu invoco o amado Mestre Larion e peço que envie um anjo para me buscar esta noite e para acompanhar minha alma até o seu retiro espiritual sobre a ilha de Creta, na Grécia. Querido Mestre Larion, mostre-me a verdade da minha vida. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.